consigo, não. Qualquer coisa aqui, eu me dou. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer o pessoal da organização, até pelo convite, né, do FISL. A gente hoje vai falar de uma tecnologia bastante avançada e eu pretendo passar por alguns conceitos e até chegar nessa tecnologia que eu vim apresentar. Meu nome, bom, eu sou esse cara aí, Luciano. Eu trabalho na Intel como Community Manager. É um cargo relativamente novo, né? Muita gente hoje vem falando nessa questão da importância de lidar com comunidades dentro das empresas. Vocês são pessoas de comunidades, vocês veem o valor disso muito fácil. Mas dentro de empresa é muito difícil ainda convencer a importância que tem fazer esse trabalho junto a comunidades técnicas, né? E felizmente as empresas estão percebendo isso, e felizmente na Intel a gente tem uma equipe até relativamente grande, a gente tem 11 pessoas hoje trabalhando com foco em comunidade técnica, né? Então isso é um passo bem grande que foi dado nos últimos anos. A área que eu atuo especificamente, nós temos 4 community managers, um atua com a área de Android, outro com a área de Ultrabooks. O Jomar, que está aqui, atua com a parte de HTML5 e VPro. E eu atuo com a parte de servidores e HPC. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão, né, de computação de alto desempenho e como que se atinge, né? Então é até um título um pouco ambicioso, né, de falar como que você consegue ter um teraflop na palma da sua mão, né? E a ideia é ver isso em 50 minutos. Bom, quando a gente fala de um teraflop, quando a gente fala de alto poder de processamento, a gente está falando de computação paralela. Não tem como escapar disso. A gente tem que fazer as coisas em paralelo. Quando uma pessoa não dá conta do recado, né, imagina que você tem uma empresa de software, e você desenvolve software muito bem. Você melhorou durante o tempo e desenvolve muito bem. Só que chega uma hora que você é um só, e você não consegue mais dar conta do recado. Qual que é o passo natural que você vai dar? Você vai chamar mais gente para trabalhar junto com você. Ou seja, você vai paralisar o trabalho. Com computadores não é nada diferente. Tá? Então o que a gente tem que fazer é conseguir paralisar a execução do nosso software para conseguir chegar em níveis de processamento que não daria para fazer de forma única. Tá? Hoje, praticamente todo PC que é vendido tem pelo menos 2 cores. E possivelmente hyperthread, ou seja, pode processar até 4 threads em paralelo. E muitas vezes a gente roda software que não é desenvolvido ou otimizado para esse tipo de hardware. Né? Essa é a mensagem que a gente quer passar. Se a gente tirar proveito desse hardware, obviamente o nosso software vai ficar melhor, vai ter mais desempenho e nosso produto final vai ficar melhor. Tá? Se alguém quiser colocar, fique à vontade. Então, só para ter uma noção de quando a gente fala da evolução da velocidade de computação, de forma geral, tem um paralelo aqui entre o número de transistores que existe num processador e pessoas. Então, se a gente pegar o processador, o 4004, o primeiro processador feito pela Intel, que tinha o quê? 2.300 transistores, lá em 1970. Isso aí é o suficiente para lotar o quê? Um pequeno estádio, um pequeno teatro, né? Um grande teatro. Um teatro. 2.300 pessoas lotariam um teatro. Se a gente andar um pouco no tempo, a gente vai ver que um estádio, né, lá para 1990, comportaria 134 mil pessoas, que é mais ou menos o que tinha no 286 em meados dos anos 80. Então a gente tinha 134 mil transistores, que é a capacidade de um desses estádios que a gente está construindo, não vou entrar nesse mérito, ou seja, passa de um teatro para um estádio. Com a diferença é que, no caso do processador, está ocupando o mesmo espaço, é a miniaturização que está acontecendo. E se a gente chegar para a família Pentium, Pentium 3, já tem 32 milhões de transistores ali. Ou seja, já está falando de uma cidade do tamanho de Tóquio, sempre ocupando o mesmo espaço. E hoje, os processadores já passaram da casa de 1 bilhão de transistores. A gente já tem um processador com 1.4, não mais 1.3, 1.4 bilhões de transistores. Ou seja, você está falando da população da China colocada no mesmo espaço que estaria ocupando um teatro. Né? Então imagine o grau de miniaturização que é isso, só para a gente ter uma noção do quanto isso evoluiu, né, e o quanto que isso fica mais rápido. Só que mesmo assim, com toda essa capacidade de processamento, a gente barrou num problema, que era o problema o quê? Que a gente não consegue trabalhar em frequências muito acima das que a gente trabalha hoje, que se vocês forem reparar, né, o clock veio subindo, ele parou de subir. Se você pegar nessa linha do tempo aqui, essas máquinas aqui, o 286 rodava com 12 MHz. O Pentium 3 rodava com 500 MHz. E quanto tempo faz que vocês estão comprando máquinas na faixa dos 2 a 3 GHz? Né? Por quê? Porque a gente tem essa limitação física difícil de atender, e o único jeito de continuar escalando a lei de Moore, ou seja, todo mundo já deve ter ouvido falar na lei de Moore, né, que os processadores aumentam, dobram a capacidade a cada 18 meses. Então, para poder manter esse aumento de capacidade, a gente precisa paralelizar. Não dá mais para o processador crescer sozinho. Então, o processador começou a crescer em número de cores e os sistemas começaram a crescer em número de processadores. É o único jeito de continuar nessa evolução para a gente fazer atividades cada vez mais complexas. Porque hoje a gente está indo para desafios que precisam desse poder todo computacional. Né? Às vezes a gente fala assim, pô, mas o que tem hoje já não é suficiente? É o usuário, né? É gasto perfeito, o espaço que você der, ele ocupa, não é isso? E com o poder computacional é a mesma coisa, a criatividade das pessoas vai usar todo o poder computacional que for disponibilizado. Né? Então a gente vai ter sim desafios que a gente vai superar aquilo que a gente tem capacidade. Então essa capacidade tem que subir para aumentar o desafio, para ir para novos desafios, e com isso a tecnologia vai ajudando em diversos ramos. Né? Na medicina, na parte de modelagem de clima e de tempo, né? Para vocês é importante, né? Para saber quando que o aeroporto vai estar aberto, quando o aeroporto vai estar fechado. Exploração de energia, ou seja, a extração de petróleo, etc. Saber onde tem, onde não tem. Cada furo, né? Cada tentativa de extração custa bilhões. Se você puder otimizar isso, são bilhões que são economizados. O próprio meio ambiente sofre menos com isso. Né? Então, a computação está possibilitando toda essa evolução. Né? Simulações em todos os sentidos, desde simulação de carro de Fórmula 1 até simulação de reações alérgicas, sei lá. Tá? Então, todo tipo de simulação, a gente precisa de poder computacional. Questões de segurança nacional, questões de criptografia, questões de manter os dados seguros, né, em relação à segurança. Toda a área farmacêutica, área financeira, a parte de manufatura, né, toda a parte de deformação controlada dos veículos. Para você poder fazer um carro com deformação controlada e, portanto, mais seguro, você tem que conseguir simular como aquilo vai acontecer. Então, você faz o teu modelo, joga o modelo num CAD, né, coloca o modelo matemático dos materiais que você está utilizando e, com isso, consegue simular sem ter que ficar fazendo, obviamente, testes reais. Claro que depois você vai confirmar isso com testes reais, mas você vai economizar muito tempo e muito dinheiro fazendo a simulação no computador. Tá? Ou seja, para onde a gente olha, a gente tem tecnologia mudando a nossa vida, e isso está acontecendo cada vez mais rápido. Tá? Inclusive na área acadêmica, a gente hoje tem até uma provocação, né? É quase que uma provocação que foi feita, não sei se dá para ler aqui embaixo todo mundo, uma publicação que fez até uma provocação nesse aspecto, de dizer que o próprio método científico, ele está sofrendo uma alteração. Porque o método científico clássico, você fazia a hipótese, a previsão, e aí você experimentava para ver o que acontecia. E você ia constatar ou não aquela hipótese. Né? E aí você ia, né, com a análise, chegar a uma conclusão, mesmo que a conclusão fosse negativa, mas era esse o processo. É esse o processo. Né? O processo científico é esse. Só que hoje, a gente tendo muito poder computacional, a gente pode mudar esse meio de campo aqui. Que é, quando a gente faz, pensa em alguma coisa, a gente já pode modelar aquilo. E, através da modelagem, fazer simulações e refinar aquela hipótese que você está colocando. Então você consegue fazer um trabalho muito mais avançado, por quê? Porque a simulação permite que a sua hipótese, que a sua proposta seja muito mais complexa e seja muito mais ajustada antes de você ir para a fase de experimentação e conclusão. Então é por isso que a computação ajuda a ciência a se desenvolver também. Né? Um exemplo também de evolução, que a gente às vezes vê no dia a dia, mas não entende quanto o nosso papel tá sendo exercido lá dentro, é quando você vai fazer um exame médico, né, esses exames modernos, tomografias, radiografias, mamografias, são exames que lidam com imagens complexas, onde você, conseguindo usar modelos matemáticos avançados, primeiro, você tem uma qualidade melhor da informação. E segundo, e talvez até mais importante, você consegue reduzir a exposição de quem está sofrendo esse exame. Por que isso? Porque, trabalhando juntos, né, diversos cientistas, físicos, desenvolvedores de software, né, foram desenvolvidas diversas teorias, onde você, ao invés de fazer um exame expondo a um determinado grau de radiação, né, no aparelho, você, ao invés de fazer isso, você tira dois ou mais tira duas ou mais imagens feitas com energias muito mais baixas, ou seja, é muito menos intrusivo. E aí você pega essas imagens, compõe essas imagens através de cálculos e consegue uma imagem até mais precisa do que aquela que você obteria com um nível maior de radiação. Então você tem mais qualidade de informação e você tem menos exposição à radiação da pessoa que já está doente, né? Às vezes é uma criança, às vezes é uma pessoa de idade, ou um paciente terminal. Então você está melhorando a qualidade de vida de quem está fazendo esse exame. Só que para fazer isso, muitas vezes você precisa calcular muita coisa. Imagina você deixar um bebê ou uma criança pequena parada durante 8 minutos para fazer um exame. Não fica. Então você precisa de poder computacional para fazer aquele cálculo num intervalo de tempo pequeno para a criança não se mexer, porque senão invalida o exame. Tá? Então, olha em quantos lugares a tecnologia de computação paralela está, que a gente nem percebe. Tá? Bom, e o que é essa questão? Quem aqui já faz, ou pelo menos tem o conceito de programação paralela? Tá. E quem que já escreveu software mesmo? Bastante gente, muito bom. Muito bom. Bom, então o ponto é, a programação, aquela que a gente aprende primeiro, né, a programação serial, ela, apesar de ter as suas complexidades, ela é mais fácil de analisar. Por quê? Porque as coisas acontecem, como o nome já diz, em série, e você consegue fazer uma análise mais fácil. Quando você vai para o lado de paralelização, você já começa a incorrer em questões além da complexidade do software serial, que seria o quê? As duas coisas estão acontecendo em paralelo. Quais valores as variáveis vão ter, sendo que está todo mundo mexendo nas mesmas variáveis? Então a gente tem que ter algum mecanismo para cuidar disso. Tá? E uma das formas de você fazer o paralelismo é você dividindo as tarefas de duas formas. Ou dividindo as tarefas que vão ser feitas, ou dividindo os dados que vão ser processados. A tarefa vai ser sempre a mesma, mas eu faço a decomposição por dados e não por tarefas. Se a gente for levar para o lado prático, imagina que você tem uma equipe, né, e onde você tem muita coisa para ser feita. Você fala, o fulano faz a atividade A, Beltrano faz a atividade B e Ciclano faz a atividade C. Né, mais ou menos o que tem ali. Né. Uma thread vai fazer uma tarefa, outra thread vai fazer outra tarefa. Tá. Agora, outra forma de paralelizar, que é muito usada quando a gente fala de cálculos avançados, é a paralelização de dados. Ou seja, todo mundo, né, toda a imagem tem que ser processada. Então eu quebro essa imagem em diversos quadrados menores e jogo cada um desses quadrados para uma thread, né, um processador, uma thread dentro de um processador, processar. E aí depois eu tenho o desafio de quê? Quebrar, distribuir e depois recolher tudo de novo para ter, né, o dado processado, a imagem final, no caso daquela radiografia. Tá, ok? Então, aí o que é diferente é, você tem a mesma tarefa sendo feita em diversas threads. Só para não causar confusão quando eu falar de thread daqui para frente, quando a gente passa a mexer com software, a gente usa o termo thread de uma forma diferente de quando a gente está lidando com software. Por quê? Porque quando eu falo em thread, vocês logo pensam na estrutura de software, né? Você tem um processo pode ter múltiplas threads. Né? Só que quando a gente vai para o nível do processador, o processador tem o tal do hyperthread. Né? Ou seja, o mesmo núcleo do processador pode executar duas threads ao mesmo tempo. A gente chama isso de thread de hardware, ou seja, a capacidade do processador de executar threads em paralelo. Então, vamos imaginar, esse computador aqui é um dual core, um computador com dois cores, é um i5, tá? i5 segunda geração com dois cores. Só que cada core é capaz de executar duas threads em paralelo. A estrutura interna dele, a gente vai falar um pouquinho da estrutura interna, ela é capaz de executar duas threads de software em paralelo. Então, na realidade, a gente pode ter duas threads em cada core, quatro threads em paralelo. Tá? Então, quando eu falar de threads, eu estou falando das threads que o hardware permite executar. Então, quando eu falo, por exemplo, que esse computador aqui tem quatro threads, ou quatro threads de hardware, significa que ele é capaz de executar quatro threads de software ao mesmo tempo. As quatro vão rodar em paralelo. Tá? Ok. E aí a gente tem também outros modelos para fazer o paralelismo. Através de memória compartilhada ou através de passagem de mensagens. O que significa isso? Quando eu estou com um monte de processadores no mesmo sistema, é fácil. Quer dizer, é fácil. A coisa fica um pouco mais fácil. Que é, todos os processadores podem, através do controlador de memória, através de memórias cache, acessarem os mesmos dados. E aí é só eu colocar alguns semáforos, né, para usar esses dados, para que um processo não adultere o dado que está sendo processado por outro processo, ou uma thread não adultere o dado que está sendo acessado por outra thread, e está tudo resolvido. Porém, a questão é que nem sempre todo o poder computacional que eu preciso cabe dentro da mesma máquina, acessando a mesma memória. Então eu tenho que partir para uma solução de cluster. E o que é um cluster? É um conjunto, né, um monte de computadores interligados, onde eles vão dividir uma tarefa que eles vão executar em conjunto. Só que aí cada um tem a sua memória. E aí eu já tenho que passar para uma outra técnica de programação, que é a passagem de mensagens. Ou seja, eu tenho que passar para cada nó do meu cluster, para cada computador do meu cluster, eu tenho que passar qual que é o dado que ele vai processar, e, obviamente, passar para ele qual que é a tarefa que ele vai fazer. Né? Tem que copiar em algum momento qual é o código que ele vai executar e passar para ele uma tarefa. E aí eu tenho que ter um gerenciador que controle tudo isso. Né? Os dados indo e voltando, os dados sendo processados e sendo, de novo, aglomerados como resultado. Então, eu preciso de alguém para controlar isso. Então, vocês estão vendo que o nível de complexidade vai subindo conforme a solução exige mais capacidade de processamento. Né? E em programação paralela, é muito comum a gente ter esse tipo de problemas, condições de race, né? Race conditions, né? Condições de corrida, não sei se alguém traduz isso. Alguém sabe, quem já ouviu falar, né? Mesmo que remotamente, de race conditions? É uma condição muito comum quando você faz a programação paralela. Imagina que você tem dois processos que estão, sei lá, contando algum evento que acontece. Os dois processos contam o evento. Então, existe uma variável aí que é um contador. Tá? Só que, para você contar um evento, como é que funciona? Cada tarefa, para poder dizer que aconteceu um evento, ela tem que ler a variável, né? Ver quanto que é, somar um e gravar de novo. Tudo bem? Normal. Imagina que tem o seu nome, você da Mira Laser aí. William. E o outro da Mira Laser? Só para facilitar, né? William e Yang. Né? Podia ser Yang e Yang. Né? William e Yang. Então, William vai processar e o Yang também vai processar. Imagina que aconteceu um evento, só que isso está acontecendo tudo muito rápido. Imagina que eles leram a variável. Né? Então, o William leu a variável estava em 5. Imediatamente depois, o Yang leu e ela ainda estava em 5. Aí, o William somou 1 e escreveu a variável. Ficou 6. Aí o Ian somou 1 e escreveu a variável. Ficou quanto? 6. E a gente perdeu um evento nessa contagem. Certo? Por quê? Isso é um race condition. Os dois estão competindo pela mesma variável. E aí a tarefa de leitura e escrita não pode acontecer em paralelo. Então eu tenho que colocar um semáforo aí. Se você leu, opa, você leu e com a intenção de escrever, ninguém mais pode escrever nessa variável. Ou quando ler, vai ter que ler falando assim, ó, você lê essa variável, mas ela pode não ser a mesma coisa, alguém está escrevendo. Então você põe um semáforo, quando o William escreveu, aí o Ian vai lá e fala assim, ah, agora eu vou ler, agora eu leio 6. Aí ele soma 1 e grava 7, aí funciona. Tá? Então a gente tem que ter essa preocupação constante quando faz programação paralela. Né? Por isso que dá, não sei se dá para ler lá do fundo, pessoal, por isso que dá esse tipo de condição, né? De condição não, de situação. Né? Vocês já ouviram essa frase? Olha, não sei o que esse loop faz, mas não tira que para de funcionar. Né? Então, provavelmente é uma situação de erase condition que foi resolvida de uma forma não recomendada. Né? Se você está tirando um loop, você não sai. Ok. Mas, vocês estão falando, e o que um cara da Intel está falando de software? Né? Isso é uma longa história, que a gente, infelizmente, não vai ter tempo aqui, mas a gente está com o stand e pode explicar isso melhor para vocês. Tá? Mas a Intel tem uma área, sim, de software, e é uma área muito mais para dar apoio aos desenvolvedores de software, para que o software que vocês, desenvolvedores, criam, rodem bem no nosso hardware. Essa é a ideia. Essa é a ideia da Intel. Tá? Mas vamos falar um pouquinho do hardware que a gente disponibiliza. Vocês já ouviram falar no modelo de desenvolvimento da Intel, TikTok? Já? Quem mais? Tá. Na realidade, a Intel adota um modelo onde, num ciclo, que normalmente leva um ano, existe uma mudança na arquitetura, existe uma evolução funcional do processador. Existe uma evolução de arquitetura, como eu disse. No ano seguinte, existe uma otimização relacionada ao tamanho do processador. Existe um processo de miniaturização e onde são colocados mais transistores num espaço menor. Tá? E qual que é a vantagem disso? Hoje, qual que é a maior vantagem disso? No passado, todo mundo falava assim, ah, eu vou poder pôr mais poder de processamento porque eu coloco mais cores ali. Continua valendo. Mas hoje, a grande vantagem da miniaturização é que eu gasto menos energia. E gastando menos energia significa o quê? Que a bateria dura mais. Tá? Isso quando a gente está falando de consumer, né? De consumidor final. Quando a gente está falando de grandes data centers, significa que a conta de energia é mais baixa e que a pegada de carbono da empresa reduz. Ou seja, a gente está agredindo menos a natureza, gastando menos energia. Tá? Todo mundo fala, ah, mas é pouca coisa. É pouca coisa, mas quando você vai ver lá o data center do Facebook, já não é mais pouca coisa. Já começa a ser bastante carvãozinho, ou petrolinho, ou água rodando para tocar tudo aquilo. Tá? Então, dentro dessas linhas, um ano a gente tem, por exemplo, no Nehalem, era uma nova arquitetura, né? Ela foi reduzida para 32 nanômetros nesse TOC, aí veio o TIC do Westmere, uma nova arquitetura, foi reduzida, né, para... Ops, espera aí, não, Nehalem foi reduzido no TIC para 32 nanômetros. Aí entrou o Sandy Bridge, com uma nova arquitetura, que foi reduzida no Ivy Bridge para 22 nanômetros. E agora está entrando Haswell, que é uma nova arquitetura, que no futuro vai ser reduzida para 14 nanômetros. Tá? Então, um ano, a introdução de uma nova arquitetura, no outro ano, a redução do processador. E aqui, o que acontece lá dentro? Né? A gente fala muito dos cores do processador, mas alguém já tinha ouvido falar nesse termo uncore? Tá? Uncore, como o nome já diz, é tudo aquilo que não é um core do processador. Porque o processador é muito mais do que o próprio core. O core é onde acontecem os cálculos, onde acontece o processamento, a unidade lógico-aritmética, a unidade floating point. Isso é o core, isso é o que o computador nasceu para fazer. Só que o computador não vive só disso. Ele precisa transferir dados para a memória, ele precisa receber interrupções de barramento, ele precisa lidar com barramento. Então, esses outros componentes do processador existem ali dentro, só que eles não precisam ser replicados para cada core. Então, o que acontece é que quando eu coloco mais cores num processador, eu não estou replicando todo um processador e colocando do lado. Não, eu só replico a parte que executa operações aritméticas e floating point. E toda a parte de gestão de memória e de barramento, elas são, na realidade, mantidas, elas são alteradas, é óbvio, porque eu vou precisar gerenciar melhor, eu vou ter que ter árbitro de barramento e semáforos para os dados, para lidar com quatro cores mexendo com esses dados, mas eu não vou criar uma estrutura de controlador de memória para cada core que existe dentro do processador. Tá? Então, essa é a divisão entre core e uncore dentro de um processador. E quando a gente vai para dentro do core, aí a coisa fica mais complexa ainda. Por quê? Porque lá atrás, o processador tinha simplesmente um fluxo de instrução, que é, ele recebia uma instrução, processava e jogava o resultado para fora. Hoje, ele é muito mais complexo. Né? Hoje, as instruções são instruções complexas, né? Tanto que existe a definição de CISC, né? Um computador com um set de instruções complexos. E essas instruções complexas, dentro do processador, elas são quebradas em microinstruções menores, que são executadas por unidades especializadas naquelas microinstruções. Então, quando você dá uma instrução, sei lá, calcula um seno, calcula uma raiz quadrada, alguma coisa do gênero, ou qualquer instrução que seja já uma instrução x86, né, uma instrução que o processador aceita, ela é quebrada em um monte de instruções menores que são direcionadas para diversas portas de execução e depois recolhidas numa estrutura de saída. Né? Então, a gente tem a parte que recebe instruções aqui em cima, e enfileira, decodifica, joga para essas unidades. Tá? Isso aqui tudo é um core só. Essas unidades são unidades que executam microinstruções. E na saída, eu vou ter uma instrução completa executada. Ou seja, é um procedimento bastante complexo, que a gente não precisa entrar nesse mérito, mas só para vocês terem uma ideia de o quanto eu tenho que pensar para manter todas essas filas aqui ocupadas. Porque o bom software é aquele que consegue colocar trabalho em todas essas filas e não deixar nenhuma delas ociosa. Agora, pensa na complexidade que é isso. Né? Você quebrar instruções, preencher essas filas, muitas vezes a execução é feita fora de ordem, só para poder usar aquelas filas. E qual que é o... Alguém arrisca dizer qual que é o mecanismo que ajuda a gente a manter essas filas sempre ocupadas? Oi? Não, o hyperthread, o que que ele acontece? Você tem duas portas de entrada aqui. Tá, o hyperthread ajuda porque você está recebendo dois fluxos de instrução. Isso ajuda. Mas tem... Está correto o que você está falando. Mas tem um outro elemento que faz mais ainda por nós. Tudo isso aqui é o pipeline, né? Tudo isso aqui é o pipeline. Ela entra no cache, é decodificada, é alocada, esquedulada, executada e colocada de volta. Só que eu falei o nome já da estrutura que ajuda a manter tudo cheio. Cache. E mais do que o cache, o branch prediction. O que é o branch prediction? O processador hoje, como ele tem muitos elementos para poder processar, o que ele vai fazendo? Mesmo que ele não tenha o que fazer, ele começa a fazer. Ele fala assim, olha, normalmente aqui, esse tipo de if, a condição é essa. Então, vou começar a fazer essas execuções, essas instruções, porque se o if sair para esse lado, eu já vou estar com elas decodificadas, esqueduladas, e já ganhei o tempo. Né? Imagina aquele funcionário proativo, como o gerente gosta de falar, né? Que é aquele cara que mesmo sem pedir, ele já vai fazendo a coisa. Se não pedirem, ele perdeu tempo, sim, ele perdeu um tempo. Mas era um tempo que ele ficaria ocioso, no caso do processador. O processador, ocioso ou não, ele está lá, não custa mais nada. Né? Agora, se pedirem para ele, o que acontece? Ele vai responder mais rápido que qualquer um, porque ele já fez a tarefa antes. Tá? Então, é o tal do branch prediction, o prefetch, né? Ou seja, são todas as operações que são feitas arriscando que o código vai, né, que o software vai por aquela linha de condições. Se isso acontecer, a vantagem é grande. Tá? Outra estrutura que tem dentro do processador que ajuda muito a aumentar o desempenho é a questão dos vetores. Vetores agora, desliga um pouco do que a gente está chamando de vetores de estruturas de dados. Tem a ver com estruturas de dados também, mas aqui é uma outra visão. A questão é a seguinte, a gente não tem registros dentro do processador? Tem registros onde você joga dados para que esses dados sejam processados, certo? Vocês já repararam que esses registros são maiores do que os dados que a gente processa muitas vezes? Por exemplo, se você tem um computador que nem esse, né, um Core de segunda geração, o registro dele tem 256 bits. Aí você fala assim, pô, por que eu vou gastar um registro de 256 bits para processar um int de 64 bits? Concorda? Eu estou desperdiçando. Então, o que o processador é capaz de fazer? Ele pega essa estrutura de 64 bits e coloca... É que nesse aqui ainda é o SSE2. Se a gente for para o AVX, né, que é o que tem agora, eu coloco, por exemplo, quatro estruturas de 64 bits no registro. E processo essas quatro estruturas de uma vez. Então, com isso, cada um dessas estruturas aqui, ó, pode ser um dado diferente que vai ser processado. Olha o exemplo. Tá? Imagina que você tem que fazer esse loop aqui. Você tem que somar a matriz A com a matriz B e armazenar na matriz C. Certo? Então você vai ter três registros, onde você vai jogar num registro o valor de A, zero, no outro o valor de A de B, zero, e no outro você vai colocar o C, zero, que é a soma dos dois. Certo? Isso é o tradicional. Quando eu vetorizo a instrução, o que ele faz? Ele coloca o A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 no registro. A mesma coisa para o B0, B1 até B7. E em uma instrução, ele soma esses dois registros. Em uma instrução. E aí o que acontece? Ele já tem o resultado de C0, C1, C2, C3 até C7 em uma instrução. Então esse loop aqui, vamos supor que esse loop seja de 50 valores, ele vai levar 6 instruções mais uma, porque não vai preencher o vetor completo. Então, em 7 instruções, você executa um loop de 50 iterações com esses dados. Por quê? Porque os dados têm 64 bits e tem, sei lá, nesse caso 32 bits e o registro tem 256. Tá claro? Dá para acompanhar? Tranquilo, né? E aí, eu chego nesse cara, que é esse o cara que cabe na palma da mão. Na verdade, fica um pouco para fora. Ele é um pouquinho maior. Tá? Ele é do tamanho de uma placa gráfica, grande, né? Um slot PCI. E quantos cores tem aí dentro? Alguém sabe? Ah, vocês já assistiram a palestra. Né? 61. Quer dizer, até 61. Tem de 57, tem de 61, tem outros que vão sair com... Normalmente é mais do que 50 cores em uma única placa. Ou seja, aqui dentro eu tenho um coprocessador, se você ler lá está escrito coprocessador, 8 GB de memória, ou 6 GB de memória, tá? E 61 cores, até 61 cores para processar. Tá? E mais, cada um desses cores, vocês falaram em hyperthread, né? Na realidade aqui é um hyperthread. Ele pode executar 4 threads simultâneas. Isso significa que você pode ter 61 vezes 4, 244 threads acontecendo simultaneamente. Você pode, sei lá, multiplicar 244 elementos em paralelo no tempo de uma instrução. A placa vem com até 8 GB de memória, transferência para memória, essa memória é uma memória GDDR5, que é muito rápida, te dá 320 GB por segundo, né? Ou seja, um HD normal por segundo. Né? Os vetores que eu falei antes, que a gente tem nessa máquina de 256 bits, eles foram estendidos para 512 bits, ou seja, então você pode processar aquilo que a gente falou de vetorização, você pode fazer o dobro do que a gente mencionou, e que chega nesse teraflop de processamento. Aí vocês vão falar assim, tá, mas... Como assim um teraflop? Vamos fazer a conta. Tá? Ah, e obviamente, isso tudo com um gasto de 300 watts. Tá? Se você fosse criar um cluster para chegar num teraflop, você ia gastar bem mais do que 300 watts. Tá? Deixa eu pular para a parte da conta. Aqui, ó. Queria passar para esse processamento aqui, ó, que eu falei em um teraflop. Né? Então, só para a gente explicar como que a gente chega nesse número de um teraflop. Bom, isso, eu estou falando em teraflop com floating point de precisão dupla. Porque float point de precisão simples, dá para fazer 2 teraflops, tá? Com uma placa dessa. Então vamos lá. O que acontece aqui? Se eu estiver falando de precisão simples, o floating point de precisão simples eu consigo colocar 16 estruturas num vetor de 512 bits. Ok? Então eu já começo que eu vou processar 16 floating points por instrução. Além disso, tem uma estrutura que é Fused Multiply and Add, que o processador é capaz de fazer instruções complexas que fazem multiplicação e adição, né, na mesma instrução. Então, quer dizer, a mesma instrução já multiplica e adiciona. Então, são 2 operações floating point em uma única instrução. Tá? Isso tudo acontece dentro lá da pipeline que a gente viu, aquela estrutura complexa com 6 ou 7 canais. Isso acontece na frequência de 1.1 GHz, que é a frequência que esses processadores trabalham. Tá? Esses 61 núcleos, a gente vai ver já, são núcleos mais simples do que os cores desses computadores, mas são 61. Então eles trabalham a 1.1 GHz, até por uma questão de energia. Né? E são 60 cores. Então se você multiplicar, que eu faço 16 operações por instrução, 2 instruções por vez, porque eu posso fazer uma multiplicação e uma adição ao mesmo tempo. 1.100 vezes por segundo, vezes 60, que é o número de cores, eu chego em 2.112, ou seja, 2 teraflops, 2 bilhões de... Não, 2 trilhões de instruções floating point por segundo. Se a gente estiver falando de floating point com dupla precisão, aí cabe menos, cabe 8 por registro, e aí o número cai para 1 teraflop. Né? Por isso que a gente foi modesto e colocou que você tem 1 teraflop na palma da mão. Tá? Estou vendo que o tempo aqui já vai ficar curto, né? Eu só tenho mais 20 minutos. Oi? 15 minutinhos. Tá ok. Então vamos lá. Então a gente tem um desafio muito grande. Isso que eu trouxe para vocês é um desafio muito grande. Você tem todas essas preocupações. Né? Eu vou usar todas as threads de hardware que eu tenho disponíveis. Eu consigo usar todas as unidades de execução dentro de cada core. Consigo otimizar os recursos, né, daquela forma de colocar tudo em vetores. Eu consigo manter a cache com dados bons para executar, evitar que o branch prediction erre e eu tenha que repopular toda a cache. São decisões muito difíceis. E aí você fala assim, meu, eu não vou entrar nessa seara. E não precisa. Tá? Não precisa por quê? Né? Não precisa entrar em pânico. Né? A gente tem tempo aí para respirar. E é só uma questão de você usar ferramentas adequadas. Tá? Então a Intel já disponibiliza ferramentas, compiladores, e mais do que isso, a Intel inclusive contribui para a evolução do GCC, com muito disso que a gente está falando aqui, para que o compilador já faça todo esse trabalho. Tá? Você vai ter que ajudar o compilador em alguns aspectos. Mas o compilador já vai fazer um código que, conhecendo a arquitetura do processador, já vai produzir código que vai tirar proveito desses recursos todos. Tá? Além do compilador, a gente tem diversos modelos de programação paralela. Tá? Alguns mais simples, o Silk é praticamente mais simples, é muito fácil de usar o Silk, eu vou mostrar um exemplo aqui. OpenMP também é bastante fácil, né? Um padrão bastante estabelecido. Intel Threading Building Blocks, que são bibliotecas com funções para você, funções e extensões para você paralelizar o seu código, e algumas bibliotecas específicas. Por exemplo, o Match Kernel Library, que já implementa diversas funções, que nem perguntaram agora lá no stand para a gente. Ah, se eu quiser fazer transformada de Fourier mais rápida, é só você utilizar a Match Kernel Library, já tem implementado, e além de estar implementado, está implementado, otimizado para tirar proveito de todos esses recursos. Você não vai perder o seu tempo fazendo tudo isso. Já está tudo pronto. Tá? Ups. Então vamos lá, um exemplo para você paralelizar o seu código usando uma dessas tecnologias, Silk, por exemplo. Tá? Com Silk, você tem 3 palavras-chave. Silk Spawn, Silk Sync, Silk For. Tá? O que você vai fazer no seu código? Você vai colocar esse include e usar essas 3 palavras-chave. Como? O Silk Spawn, ele diz o seguinte, vai executar essa tarefa e eu não vou esperar você retornar para continuar processando. Tá? Então, o código, quando você dá um silk spam, ele não vai parar ali. Ele vai continuar executando. Então, você, a única coisa que você tem que ter na sua mente é isso. Quando eu rodar o silk spam, eu estou chamando uma função, essa função vai rodar e eu não vou esperar o retorno dela. Tá? O silk sync, ele vai sim ser o ponto onde você vai esperar que todas as funções que você chamou com o silk spam retornem para continuar. Então, vamos imaginar que você vai fazer um bolo. Né? Você vai fazer um bolo, você precisa juntar os ingredientes, depois você precisa bater os ovos, misturar a farinha com água, sei lá, não sei fazer bolo, e picar uma fruta que vai nesse bolo. Sei lá. São três tarefas que você vai fazer em paralelo. Então, você dispara as três tarefas para três pessoas diferentes fazerem cada uma tarefa diferente. Só que aí você dá um silk sync para dizer, gente, quando todo mundo acabar, a gente põe o forno na forma e leva pro forno. Faz sentido? Tá? O silk sync, quem assiste Fórmula 1? Na Fórmula 1 não tem aquele lance que o cara troca a roda e levanta a mão? Então, o silk sync é, quando os quatro tiverem com a mão levantada, significa que o carro já pode ser abaixado e ir embora. Os quatro estão fazendo em paralelo. Cada um foi um silk spam. Certo? Cada roda é um silk spam. Troca, 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 troca. Estão fazendo em paralelo. Acabou, acabou, acabou. Quando todos acabaram, continua. Só isso. Então, o teu código fica assim só. Se você vai fazer um cálculo, por exemplo, que você... Cálculo de Fibonacci, é uma rotininha clássica, vamos dizer assim. Onde você chama recursivamente e você pode chamar a função, né, a própria função, com o valor n-1 e n-2. Tá? Só que esses dois cálculos são independentes. O cálculo de n-1 e n-2 são independentes, porque n já foi definido. Então eu posso fazer os dois cálculos em paralelo. Então o que eu falo? Silk spam a função de n-1 e executa a função de n-2. Essas duas funções vão executar em paralelo. Só que aí eu tenho que somar x e y. Quando eu tenho que somar x e y, opa, então agora eu tenho que esperar x e y estarem preparados para poder continuar. Então eu primeiro dou um silk sync, e aí eu somo x e y e retorno. Tudo bem? Simples assim, e o teu código está paralelizado. Tá? Ou usando o silk for, é mais legal ainda. Porque com o silk for, ele já pega, imagina que tem um loop de 1 a 1 milhão. Ele vê quantas threads tem o seu computador. Ah, o meu computador tem 4 cores com hyperthread. Então, eu posso fazer 8 threads em paralelo. O que ele faz? Ele pega e ele faz o for de 0 a 7 em paralelo. Ó, o 0 você faz, o 1 você faz em paralelo. Aí, quando acaba, ele faz do 8 ao 15. Quando acaba, e assim vai. Então, com isso, você ganha muito tempo, porque você faz o mesmo for usando todos os processadores, todos os threads que você tem disponível. Tá? Isso está por dentro, eu vou publicar esse PPT, porque eu queria mostrar para vocês, dá tempo, quanto eu tenho aí? 5 minutinhos? 5 minutinhos. Então, 5 minutinhos eu queria mostrar, pelo menos para vocês, um código desse e o resultado de um código desse. Tá? Eu queria mostrar duas coisas. Um minutinho só para mostrar... Deixa eu ver se o vídeo vai passar nessa tela.
Oi, galera do Fisley. Eu sou o Luciano.
Está na tela errada, peraí. Deixa eu ver se eu tenho como colocar esse cara na tela certa. Por essas e por outras que o Jomar odeia o Unity. Não. O vídeo eu passo para depois para vocês. Quem quiser passar no stand, eu queria trazer a máquina com o Xeon Phi para vocês. Como eu não pude trazer, eu gravei um vídeo onde eu filmei e mostrei para vocês onde estão, como é que são esses processadores dentro de uma máquina. Como o tempo está curto, a gente está lá no stand. Quem quiser, eu passo o filme para vocês no stand, porque acho que essa outra demo é mais interessante. Tá? Eu tenho aqui um cálculo de pi, tá? Que... deixa eu ver se... Existe uma rotina para o cálculo de pi que é muito simples. Tá? Deixa eu pegar aqui. Existe um mouse em algum lugar, não existe? Alguém está vendo ele mexer? Foi? Foi. Tá. Aqui. Existe um cálculo de pi que ele é bastante simples. uma resolução aí de uma integral. Mas vocês estão vendo que a implementação não é nada complicada. Tá? É um for, onde faz essas contas e acreditem, né? O número vai ser pi. Na apresentação, tem aí uma explicação de por que, que isso aí dá o número pi. Tá? Quando eu rodar isso aí, né, se eu compilar isso aí e rodar, eu posso rodar isso aí usando uma ferramenta da Intel, que é o Vtune. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Vtune e conseguir projetar para vocês também. Deixa eu ver se ele já está. Tá. Esse aqui é o Vtune, que é uma ferramenta que a Intel desenvolve para ajudar a fazer o profiling, ou seja, para ver como que está rodando a minha aplicação. E ele rodou na outra tela também. Deixa eu ver se eu consigo arrastar para vocês verem. Alguma boa alma saberia. Que eu jogo nessa outra tela? Alguém saberia me ajudar aqui? Ah, está indo para lá. Acho que está indo para lá. Ah, meu Deus do céu, está fácil a vida. Ufa. Então tá ok. Então aqui eu tenho o pi serial que eu posso rodar com o Vtune. E ele vai atachar, disparar o processo e monitorar tudo o que está acontecendo e trazer um profiling para mim. Tá? Ok. Ele rodou e ele vai me falar em quanto tempo ele rodou esse trecho de código. Ele levou 5.6 segundos para rodar. E olha que interessante, ele usou, a maior parte, aliás, quase o tempo todo, porque é um programa serial, ele usou um processador por vez. Né? Um processador o tempo todo. Ele passou o tempo todo, esses 5.6 segundos que ele processou, ele passou usando um só processador. Como o software sabe que a máquina tem 4 threads, né? Isso significa que é muito ruim. Agora, se eu pegar a implementação... que é a implementação paralela, do mesmo código. Gente, que eu estou tendo uma pequena surra do... Aqui, eu quero usar a configuração paralela. Configurada. Gente, que surra que eu estou tomando aqui. Saco. Não. Calma, muita calma nessa hora. Aqui, OpenMP. Tá? Para mostrar para vocês essa configuração, essa implementação paralela. Olha o quanto foi simples paralelizar esse código. Tá? Tudo bem, tem os includes da vida. Tá? Vou colocar alguns includes aqui. Tá? OMP.h. E tudo que eu vou dizer é usar essas diretivas aí, dizendo o seguinte: eu vou criar 4 threads e eu vou falar que esse for vai ser paralelizado usando a redução na variável pi. O que, que significa usando a redução na variável pi? O OpenMP que vai se preocupar com toda aquela questão de race conditions para que uma thread não mexa na variável pi enquanto a outra está processando. Ou seja, tudo que você tem que fazer é declarar esse pragma. Só. Tá? E aí você mantém o código igualzinho. Quando você roda o código dessa forma, compilou, rodou, vamos voltar lá para o Vtune e vamos rodar. Vamos rodar a versão que é paralelizada. Tá? Então eu venho aqui. e vou rodar a versão paralelizada. É o mesmo, é aquele código. Tá? Eu compilei exatamente aquele código, só com aquele pragma a mais, dizendo que ele iria compilar. Aí vocês vão falar assim, pô, peraí, você piorou a coisa, porque levou 7 segundos. Por que que levou 7 segundos? Se no outro levou 5.6. Porque tem algum overhead. Essa questão do sincronismo e a própria gestão das threads tem algum overhead. Porém, não se deixe enganar. Esses 7 segundos é o tempo que houve de processamento total. Mas não se esqueçam que ele aconteceu como? Em paralelo. Ó, a maior parte do tempo, eu usei 4 processadores agora. Um pouquinho eu usei 3 e a maior parte do tempo eu usei 4. Se eu olhar aqui no bottom up, você vai ver que agora eu usei 4. Se eu voltar para o pi serial, vocês vão ver que durante todo o tempo, eu usei um só. E aqui eu levei 5.6. E se eu voltar aqui, ó, eu usei 7, mas eu usei 7 na soma de todos. O tempo mesmo que eu levei, olha quanto é que foi. 1.9. Okay? Então, uma simples modificação no código, claro, com um certo grau de conhecimento da rotina, mas vocês viram que é muito fácil você mexer no seu código para você usar todas as threads. Tá bom, né? Agora, isso com 4. Imagina que lindo fazer com aquela máquina que está lá, com 61 cores em uma placa, e a placa que a gente tem lá na Intel, a máquina que tem na Intel já tem 2 placas, ou seja, 122 threads. Você vai ter isso aí rodando em 122 threads. É verdade, vamos ser bem sinceros, você vai ter um pouco mais de overhead, mas o ganho é gigantesco. E é assim que a gente consegue fazer todas aquelas coisas bonitas que a gente falou no começo de computação paralela. Pessoal, teria muito mais para dizer, o tempo limita a gente, mas a gente tem tempo no stand, quem tiver interessado, eu tenho mais alguns slides, eu tenho o vídeo, quem quiser ver a máquina, como é que ela é por dentro, o vídeo é... A gente abriu a máquina para mostrar para vocês como é que ela é por dentro, como é que é um ZionFi. E dúvidas e questões, e o que vocês bem entenderem, chimarrão, a gente está lá no estande. Fala. Oi? Sim, e ainda a gente vai ter uma demo. Quer falar? Ele pode falar rapidinho da demo que vai ter amanhã? Corre aqui.
Boa tarde. Amanhã nós traremos um hardware. Nós mesmos fizemos aberto para quem se interessar com o processador Atom. E a gente vai estar demonstrando algum código em real time lá. Vocês vão poder manipular com a gente, criar variável, etc. E brincar um pouquinho, fazer um hands-on, certo? Então, estão convidados. Não veio hoje problema de logística, protestos, etc. Mas amanhã estamos lá, ok?
Obrigado. Gente, obrigado. Desculpe a correria. E a gente está lá no stand. Obrigado.